Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a todos que nos acompanham. Senhor presidente, eu tinha preparado uma fala para hoje, mas diante dos impropérios, diante das sandices que eu vi aqui agora há pouco, não tinha como eu fazer meu discurso. Eu tenho que realmente fazer o contraponto, porque senão daqui uns dias a gente vai estar vendo chover para cima. Essa é que é a grande verdade. Eu vi agora há pouco dizer que um rosário de coisas sobre o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Olha, esse senhor foi uma das pessoas mais queridas do país dos últimos tempos. Eu não sei de que estão chorando tanto. Agora resolveram dizer que ele é um perseguido. Perseguido de quê? Todos os seus companheiros... a gente tem que traçar a linha do tempo e fazer aqui uma história com roteiro de começo, meio e fim, para que as pessoas possam ver que esse discurso de perseguido, de coitado, não se aplica. Olha, ele veio, se candidatou por 3 ou 4 vezes, foi eleito, fez o governo em céu de brigadeiro, recebeu uma economia estável, uma economia com a moeda estável, passou 8 anos, fez um programa para deixar alguém esquentando a cadeira dele e para ele voltar daí 4 anos. E a única coisa que deu errado, a meu ver, se ele foi perseguido, foi pela sua sucessora, que gostou da cadeira, gostou do helicóptero, se eu não me engano é Puma, senador Cidinho, aquele helicóptero bonito ali da aeronáutica, ela gostou do Palácio do Planalto e resolveu ficar. Quando ele chegou em 2014 para reaver o trono que ele achava ser seu, ela falou: para aí, você tem aqui um negocinho chamado Passadina, você tem um negócio chamado Petrobras, se você se meter você está enrolado, meu ministro da Justiça está ali e tem um negócio aí que acabaram de abrir chamado Lava Jato, e ele teve que se quedar e fazer campanha ainda para... Eles já estavam com o grupo rachado. Mas aí, o que me faz mudar até o rumo do discurso e vir aqui fazer esse contraponto é porque não dá para aceitar uma senhora vir aqui com cara de candura e com voz mansa e falar que, olha, que fulano está com tantos por cento na pesquisa, é porque o povo brasileiro tem memória. Sim, o povo brasileiro tem memória. E nós vamos ver isso em 2018, eu não tenho dúvida disso. Sabe por que nós vamos ver isso em 2018? Porque esses números que estão aí serão os mesmos que ele terá nas urnas. E sabe por quê? Porque ele sempre teve um teto. No momento que Duda Mendonça criou o Lulinha Paz e Amor e que fez a carta ao povo brasileiro, ele ganhou um sobreteto. E aquele povo elegeu. Mas esse sobreteto é o mesmo povo que foi para a rua, que ficou irritado e foi para a rua. Portanto, não tem mais esse. Qualquer candidato ganhará de sua excelência no segundo turno. Mas ainda faço mais esse contraponto para dizer que uma casa, quando ela está arrebentada, porque foi dito aqui pela senadora, de que, de repente, o país quebrou de um ano para cá. Eu quero dizer, senador Cidinho Santos, que quando você pega uma casa, você alugou uma casa para um inquilino, ele vai lá e arrebenta ela todinha, encanamento entupido, tudo lascado. Quando você pega a casa, você tem um tempo para fazer reforma. Reforma é pior do que construir novo. E é isso que estamos tentando todos nós fazer aqui. Aí vem a senadora aqui e se aparta da responsabilidade pelo governo e diz o seguinte: o governo de vocês, o presidente de vocês, nós estamos todos aqui senadores responsáveis sim pelos nossos atos e graças que afastamos aquela presidente, porque senão esse país eu não sei em que lugar estava, porque nós estávamos derretendo. Pois bem, o que nós estamos todos tentando fazer aqui não é tentando por causa do Temer, porque o Temer é um sujeito elegante, porque fala bem. Não, o que nós estamos tentando fazer aqui é reconstruir uma nação, é reconstruir um sentido de... as pessoas voltar a ter sentido de povo, porque até o sentimento de nação o Brasil estava perdendo. Nós estamos tentando que reconstruir do zero. As nossas academias estão carcomidas, estão entranhadas com pensamentos, os mais... Não vou nem citar aqui. Mas as nossas escolas perderam o rumo com essa doutrinação que fizeram. Então, arrebentaram a economia do país, arrebentaram com tudo que tinha para arrebentar. Demora, gente. Demora para reconstruir. Os números, a economia já começou a mostrar PIB positivo. Graças a Deus, meu estado já está crescendo a níveis chineses, mas por causa do agronegócio. Mas o restante, nós estamos tentando reconstruir. Recebemos essa herança maldita de 14 milhões de desempregados. Até mais do que isso, porque os desalentados, as pessoas que já não procuram mais emprego, essas não estão nas estatísticas. Mas aí vem aqui uma senadora dizer que, de repente, o país das maravilhas virou aquilo. Então, por que será que a presidente teve quase o Brasil inteiro nas ruas contra ela? E eu digo, é por essas mentiras, é por essa disfarçatez, é por esse cinismo que não voltarão. Eu vou repetir aqui, hashtag não voltarão. Porque quando a gente vê alguém se passando por vítima, e aí a gente tem, vamos lá, todos os tesoureiros do partido, e eu não gosto de apontar dedo, mas já que vieram aqui apontar dedo, dizer que nós não temos vergonha, que nós acabamos com o país, eu vou devolver. Todos os tesoureiros foram presos. Boa parte dos ministros do ex-presidente foram presos. Está enrolado em não sei quantos inquéritos. Boa parte da bancada, não sei quantos inquéritos. Inquéritos, normal a pessoa responder, mas assim é todo o partido. E mais, todos os que estão delatando estão dizendo, olha, ele era o chefe, the boss. Delcídio disse isso, Palocci disse isso, Severo, todos eles. Eu vim da roça, senador Ayrton Sandoval, e lá a gente tinha vários irmãos, e geralmente quando a gente fazia uma traquinagem e negava, os outros irmãos tudo diziam, e meu pai falava, mas todos os seus irmãos estão dizendo isso aqui, só você que está certo aqui. Mas no caso do Lula, não. Não é dois ou três, não. É todo mundo. É todo mundo. Então, assim, eu respeito o direito de defesa. Eu acho, e inclusive dizem que dizem não. Ao réu pode, é direito, dado o direito de mentir para se defender. Mas eu quero deixar bem claro isso aqui. Que tudo que se está falando sobre o Brasil aqui, nesse momento, é estratégia de defesa. Por que está tentando se pintar o ex-presidente como perseguido? Uma estratégia de defesa. Uma estratégia de defesa para martirizar. Aí vem dizer que isso aqui é uma vergonha o que o Senado fez. Que vergonha? Eu não me sinto envergonhado, não. Eu acho que, na verdade, se eu tivesse na condição da presidente do partido que teve aqui, aí sim eu estaria muito envergonhado. Mas eu sinto orgulho do que fizemos no processo de impeachment. Sinto orgulho nas votações que temos feito aqui para tentar levantar esse país. Então, quando ela diz que estão acabando com o país, é ao contrário. Nós estamos reformando, nós estamos ajeitando a casa. É isso que nós estamos fazendo. Mas quando tentamos votar aqui a reforma trabalhista para gerar mais empregos, para dar mais uma relação de trabalho melhor entre trabalhador e empregado, o que é que vieram fazer aqui? Vieram mentir. Mentiram até fazer calo na língua. Começaram a dizer para os trabalhadores que só iam ter meia hora de almoço, que não ia ter mais 30 dias de férias, que não ia ter FGTS. Gente, mentiram demais. Ou seja, faltaram com a verdade para a gente não ser tão grosseiro. Faltaram com a verdade. E aí as pessoas ficaram amedrontadas. Eu tenho encontrado pessoas que falaram, senador, eu não vou ter mais 30 dias de férias. Eu tenho respondido, não. Provavelmente você vai ter 40, 45, porque se você quiser dividir suas férias em três e você pegar uns 10 dias de férias antes de um feriado prolongado, ao invés de 10, você vai ter 15. Se fizer isso três vezes por ano, vai ter 45 dias. Mas a gente tem que falar isso aqui. Porque todos os dias, ao invés de trazer a solução, e eu tenho observado esses discursos aqui, vem, critica, 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 E aí eu fico perguntando, tá, mas passaram 13 anos, por que não fizeram? Por que que teve todo esse tempo de taxar lucros e dividendos, teve todo o tempo para fazer o que queria, não fizeram. Mas agora, apaga-se toda a história e é como se o país estivesse começando agora. Como se o PT não tivesse passado na história desse país. Então, gente, respeito à luta política, respeito a tudo que se fala aqui, mas tenho o direito de não concordar. Tenho o direito de não concordar, por exemplo, quando vem dizer que agora esse Senado está se dobrando aos bancos. Meu Deus do céu, passaram 13 anos sentado tomando peramanca com os bancos. Aí vem defender os pobres aqui, usam o pobre como biombo, mas à noite tomava, comia picanha da JBS com vinhos finos da Odebrecht. Criaram uma confraria de amigos para receber dinheiro do BNDES, que certa vez eu perguntei ao presidente do Banco Central como era o critério. Ele falou, não, nós escolhemos os campeões. Ou seja, se eu sou seu amigo, Cidinho, eu sou campeão. Pronto. Bastava isso. Montar um capitalismo de Estado, que esse é o mais pernicioso possível. Por quê? Porque é só os amigos e os outros se arrebentam. Porque quem não for amigo, se lasca. Cito isso porque as plantas de frigorífico lá em Mato Grosso foram praticamente todas dizimadas. JBS chegou lá, arrendava a planta e fechava. Fazia parecendo uma emissora que fazia isso antigamente. Quando um ator começava a despontar na outra TV, ela ia lá contratar. O cara falou, olha, foi contratado por ela. Aí ia para a geladeira. Pronto. Acabava com o sujeito. Esse foi o governo. Então, me desculpem. Mas vim pintar de santo agora, pousar de santo. A questão da Petrobras, por exemplo, e já me encaminho para o final, presidente. Fizeram uma campanha dizendo que o PSDB ia privatizar a Petrobras. E a Petrobras é nossa, o petróleo é nosso. Nosso eu não sei de quem, porque quando a gente viaja para fora, abastece combustível da Petrobras, metade do preço lá fora. Mas tudo bem, hoje em dia a gente entende o nosso. O nosso era deles. O cavaleiro que se propôs a proteger os bens da Petrobras contra terceiro e os tomou para si. Acabou com a Petrobras. Mas você acredita que essa turma ainda tem coragem de subir aqui e defender conteúdo nacional, defender a Petrobras, sendo que arrebentaram? Se a Petrobras fosse uma empresa privada, ela teria falido. Por que ela não faliu? Porque está nas nossas costas. Nós vamos ter que... Agora vem aqui. Não é só a Petrobras, não. É quase todas as estatais foram tungadas. Está aí escândalo da Eletrobras, escândalo disso e daquilo. E aí eu fico abismado de vir aqui com aquela santidade de dizer, olha, estão acabando, estão entregando o Brasil. Eu entendo a preocupação, é porque tem interesse de ganhar a eleição e fica com medo de chegar depois no poder e não ter nada para pegar. Me desculpe a grosseria, mas é dessa forma que eu tenho compreendido, gente. Eu chego, fico pasmo quando esses dias chegaram aqui e falaram, mas Gedel foi pego com 51 milhões, o Gedel que está pululando. Você entra no YouTube, coloca Gedel e Lula, Gedel e Dilma, você vai ver os maiores elogios e discurso para Gedel, Gedel, Gedel. Quer dizer, as pessoas viram bandidos a partir do momento em que não estão mais com eles. Agora sim, agora Gedel é douto, agora Delcídio não é mais companheiro, Palocci é traidor. Veja bem, minha gente, sabe por que Palocci está sendo, depois de 30 e tantos anos, acho que 36 anos, está sendo expulso do PT? Porque ele resolveu falar como é que acontecia as coisas aqui. Como é que era a coisa aqui em Brasília. Então, essa história de vir aqui jogar a culpa para cima do plenário, não. Toda vez que vim jogar, tentar jogar essas ignomínias para cima de mim, eu vou vir aqui e fazer o contraponto. O povo brasileiro precisa saber de uma coisa. O PT pode ter feito alguma coisa. Pode ter feito alguma coisa de bom. Mas olha, proporcionalmente ao que fez de ruim ao país, é muita diferença. É um partido que vai deixar uma herança maldita, uma quebradeira para a gente tentar consertar, que vamos passar, em alguns casos, anos. Essa da economia, não. O Brasil vai sair mais rápido, senador Cidinho. Mas o prejuízo que estão deixando nas escolas, e eu falo que escolas desde o ensino fundamental, na academia, esse prejuízo nós vamos demorar para retirar do país. E só falando, e é por isso que eu conclamo aos meus colegas, a cada mentira aqui que vierem espalhar nessa tribuna, nós temos que responder com 10 verdades, para que o povo brasileiro saiba, tintim por tintim, como é que essas pessoas agem, e para aprender a não se condoer com a cara de coitado. Porque o verdadeiro Lula é aquele que a senadora Gleisi estava filmando lá e falando, olha, porque as pessoas recebendo, e ele gritando lá, olha só que bando desocupado e não sei o quê, xingando o cara. Aquele sim, aquela é a cara do PT. Muito obrigado, senhor presidente.